O que é que nós poderemos dizer ainda sobre a associação? Muita coisa. Sobre aquilo que negociamos e sobre aquilo que representamos. Estas 30 que chamamos. Como é que chamamos? Oficinas.
Oficinas.
30.
Cuidamos da água.
Cuidamos. 30 oficinas, 30 empresas. Têm uma distribuição capilar em Portugal porque têm junto da fonte. Estão localizadas junto à fonte. Portanto, têm uma distribuição completamente alastrado ao longo do país. Muito no interior. E que nunca não podem ser deslocalizadas. A Luz não pode passar para Lisboa, o Caramulo não pode passar para o Algarve, o Monchique não pode passar para Braga. Portanto, tem essa fixação e, em algumas zonas, tem uma importância relativa muitíssimo grande. Como empregadora, como gerador de negócios, etc. É um negócio que ultimamente e tem sentido com a atividade económica em Portugal, nomeadamente com o crescimento do IVA, a passagem do IVA de 6 para 13% e o aumento de 10 pontos percentuais do IVA da restauração, 13 para 23%. Portanto, a água era 6, passou a 13 e a restauração, que era 13, passou para 23%. E que significa, tem vindo a significar este ano, uma quebra de consumo no mercado Horeca. Horeca, leia-se de 25% quebra.
Para que os cafés,
Os restaurantes, enfim. E da grande distribuição, cerca de 10%. 10%. 25%. E no mercado da grande distribuição, da distribuição moderna, de cerca de 10%. É importante também referir que as marcas próprias ou as marcas de distribuição significam já no nosso setor cerca de 53%. Só para terem uma ideia, em 2007 eram 41%. Portanto, têm tido de facto um crescimento exponencial. As águas engarrafadas em Portugal até o ano passado tiveram um crescimento global. Este ano têm tido quebra. As águas engarrafadas. Paradoxalmente, sendo, e nós falamos sempre isto, que é a única commodity que os consumidores têm em casa que podem utilizar, porque não podem, não têm cerveja ainda, nem vinho, na torneira, têm água em casa, mas mesmo assim os consumidores, até ao final do ano passado, e gradualmente todos os anos, preferiam sempre água engarrafada. Eles já sabem porquê. E não vou comentar sobre isso, nem especular sobre isso. Também referir que desde 2007 para 2011, o volume, em termos de volume, o mercado cresceu 11%, mas, que é aquilo que eu estava a referir em termos de água engarrafada, mas o valor baixou 27%. Portanto, o negócio de águas engarrafadas baixou em valor cerca de 27%, mas aumentou volume 11%, essencialmente à conta das marcas de distribuição. Portanto, é paradoxal. Aumenta em volume, mas baixa em valor. De 2011, 2007 a 2011, mercado global, entre 2007 e 2011, cresceu em volume de 11%, mas em valor decresceu 20%, 27%. Francisco, passo-lhe a palavra.
Então, muito boa tarde a todos, muito obrigado mais uma vez. Complementando, o Nuno já fez aqui a apresentação dos grandes indicadores e mais institucional do setor, e eu iria tratar mais esta questão em concreto das relações da indústria com a grande distribuição, até porque estive em representação desta associação em 1996, 97, nas negociações com a APED sobre o Código de Boas Práticas Comerciais que a indústria no seu todo, e nessa altura estava em representação da indústria toda, com a grande distribuição. E queria dar duas notas, essencialmente, e depois fazer duas ou três sugestões, e depois na parte mais prática do dia a dia, do que era a vida com a grande distribuição. Aqui o Otto Teixeira da Cruz tem uma experiência que eu não tenho, porque estava na área comercial, nas empresas, e acho que pode dar aqui um contributo significativo.
Até para todos ficarmos na nossa presença.
Exatamente. Eu em relação à questão e da reflexão que nós fazemos, estruturava, ou pelo menos assinalava aqui dois pontos muito importantes. O primeiro, que é muitas vezes mitificado, é a questão das relações e do poder negocial de um lado e do outro. Eu acho isto absolutamente crucial. E muitas vezes nós ouvimos dizer que um determinado grupo da grande distribuição tem 20% de cota de mercado e que depois uma determinada empresa tem 10% ou 15% ou 20% de cota de mercado e que, portanto, há uma igualdade de poder negocial entre uns e outros. Isto é uma pura mitificação, não corresponde minimamente à verdade, porque uma determinada empresa industrial, como uma empresa de águas, para aceder ao mercado tem que ter relações com determinado grupo A, B, C ou D, eu não vou agora aqui dar nomes, e esses grupos, os maiores, correspondem a 20%, 25%, 30%, conforme os casos, de cota de mercado e, portanto, para aceder ao consumidor, em 20% ou 30%, aquelas empresas estão dependentes daquele grupo A, B, C ou D. Ao contrário, não é verdade, porque a empresa A, B, C ou D do setor A, B, C ou D, no caso das águas, representa para aquele grupo de distribuição 0,001% daquilo que é a sua faturação. E, portanto, quando nós chegamos à mesa negocial, e quando nós chegamos, nós estamos logo, à partida, numa posição absolutamente desequilibrada. E, de facto, isto é muito difícil, pois o Otto certamente ilustrará isto, chegar a uma reuniões com a grande distribuição e verificar que, efetivamente, nós não estamos lá a discutir nada. Nós estamos lá a ouvir as condições e as imposições que nos são impostas. E é aqui, este ponto é absolutamente fundamental para perceber isto. O segundo ponto tem a ver com as relações das marcas de distribuição com as marcas de fabricante. Nós, enquanto associação, como já o disse, nós representamos a generalidade dos produtores, sejam de marcas de distribuição e de marcas de fabricantes. E, portanto, preservamos isto, salvaguardamos isto, sendo que, enquanto setor, olhamos para isto desta maneira. O problema não são as marcas de distribuição em si mesmas. As marcas de distribuição não podem ser postas em causa. E então, no setor das águas, em que o aprovisionamento, ao contrário de outros setores que eu conheço, o aprovisionamento é nacional. 90% das águas que são vendidas em Portugal, eu tenho que dizer isto, são águas portuguesas, de origem portuguesa. E isto é importante porque noutros setores não é verdade, aqui é assim. Mas as marcas de distribuição têm um problema porque a grande distribuição tem uma dupla posição. Por um lado é retalhista, é nosso cliente, mas por outro lado é nosso concorrente. E esse duplo posicionamento perverte aqui muito aquilo que está aqui em jogo. Ou seja, como eles têm acesso a informação sensível, a informação privilegiada, podem dar-se ao luxo, efetivamente, de poder estabelecer determinado tipo de posicionamentos mais favoráveis, de práticas que nós podemos considerar menos adequadas, relativamente às marcas de distribuição. As marcas de distribuição têm um melhor posicionamento nos lineares, têm uma reposição que as outras marcas não têm, e depois, o problema mais importante é o problema das margens, porque as margens, eles vão obtê-las, a grande distribuição, nas marcas de fabricante. Grandes margens, ao contrário do que se pensa, não são as águas que vendem, que são vendidas caras à grande distribuição. Eles põem margens nas marcas de fabricante 30%, 40%, 50%. E depois essas margens servem para financiar as marcas de distribuição e para as subsidiar. É uma subsidiação cruzada. Isto, evidentemente, que transtorna e transforma tudo isto e, de facto, é um elemento profundamente perturbador. Isto, estas duas notas que eu queria deixar aqui e depois, para me calar, duas ou três sugestões sobre a forma como nós vimos isto em termos depois da organização mais jurídica, se quisermos, ou das relações, ou das boas práticas, e depois passava aqui.
Muito obrigado.
E eu só para acabar este ponto, que era aquilo que nós temos defendido, e temos defendido na FIPA, e temos defendido também junto à CIP, é que tem que haver alguma alteração do quadro legal existente. Não sei se é no âmbito da lei da concorrência, porventura não será, que é muito complexo, aliás foi revista há pouco tempo, mas é certamente no âmbito daquela decreto-lei das, das práticas restritivas individuais, que foi feito em 1992, que não pensou estas dinâmicas que hoje existem, nomeadamente das marcas de distribuição e do poder crescente que teve a grande distribuição, e que, no âmbito desse decreto, as práticas discriminatórias são aplicadas aos fornecedores, mas não são aplicadas aos, aos retalhistas. E, portanto, tinha todo o interesse que, no âmbito desse, se pensasse no âmbito desse decreto-lei, salvo erro, 370-93, portanto, já lá vão muitos anos, 20 anos, que se pensasse, houve algumas modificações, mas não tocou aqui, que se pensasse nesta coisa. Depois há aqui a questão, que muitas vezes tem sido posta, que é das autorregulação. Nós não somos, por princípio, contra a autorregulação, achamos que tem funcionado em muitas áreas, mas acho que a pensar a autorregulação aqui tem que se pensar depois de alterar a lei, porque antes disso não faz qualquer tipo de sentido. A autorregulação em si mesma não chega. Eu sou a testemunha disso porque trabalhei na altura na CIP, no âmbito da, do Código de Boas Práticas de Comerciais. Esse Código de Boas Práticas existiu durante 15 anos e não serviu para nada. Portanto, esta experiência é muito relevante, quer dizer, não serviu para nada. E, portanto, se não se pensar no tema da legislação, eu acho que isto não vai a parte alguma.
Muito bem. Então, eu vou aqui tentar dar alguns exemplos concretos.
Eu carrego nisto. Alguns exemplos concretos daquilo que é o desequilíbrio entre as partes. Em primeiro lugar, a distribuição faz dumping numa série de produtos. Okay? Todos eles. Não vale a pena. Se quiserem numerá-los, por ordem crescente ou decrescente, também o posso fazer. Mas todos fazem. Não sei que tipo de investigação e análise faz, mas é muito fácil qualquer pessoa pedir uma fatura e tentar perceber ao preço a que eles compram e depois ao preço a que eles vendem. Isto poderia ser interessante numa indústria se a indústria fosse perfeita. Não é, porque com isto estamos a subsidiar, ou eles estão a subsidiar, um conjunto de atividades que não fazem nenhum sentido para a categoria no seu conjunto. Ok? Portanto, é bom que isso fique registado e fique dito. Eles usam muitas vezes algumas categorias, como a água, e há outras, várias, para criar tráfego. Ou seja, como é que eles atraem o seu consumidor ao ponto de venda? Eles sabem que há determinadas categorias, determinados produtos, em que se tiverem um preço bombástico, as pessoas não só compram aquilo, que é um chamariz, se quiser, como compram outros produtos. E vocês têm visto, ultimamente, algumas campanhas exatamente orientadas para isso. Compre determinada coisa e depois leva determinada coisa com um determinado desconto. Isto é tão simples como, se os fornecedores não cumprirem e não forem ao encontro, a reação do outro lado é sempre a mesma coisa. Vocês saem de linha. Esta coisa de sair de linha não é propriamente saio do caminho de ferro, há uma coisa qualquer, é deixam de vender na minha insígnia ou na minha organização durante o tempo que eles muito bem quiserem. Ok, há pessoas ingénuas que podem dizer, pá, vendam no outro lado. Também não é bem assim, porque a concentração em Portugal tem sido crescente. Okay? Se hoje somarmos dois grupos económicos importantes, Sonae e Jerónimo Martins, têm um peso, em algumas insígnias, acima de 70%, do consumo que é feito, ou das vendas que é feito por qualquer fornecedor. Não estou a dizer que é o caso das águas, estou a dar um exemplo genérico. Felizmente, no caso das águas, não é exatamente isso. Mas, portanto, o peso é tão grande que há muitos fornecedores que não podem, pura e simplesmente, dizer, ok, eu não vou ao seu encontro e, pura e simplesmente, não lhe vendo. Não podem porque é tal coisa, têm que continuar a pagar salários, têm que continuar a ter a sua indústria, ou a sua representação, ou whatever, a funcionar. Só para vos dar também exemplos concretos do que é que se passa hoje em dia, há insígnias que têm representantes estrangeiros em Portugal e que dizem ao seu fornecedor, ou você me traz alguém que fale a língua, a minha língua materna, ou não venha. Okay? Felizmente não é russo, ou não é outra língua qualquer mais esquisita, mas nem todas as pessoas são obrigadas a falar francês, por exemplo. E ou se leva, ou, por isso simplesmente, não há reunião, e se você não traz, o problema é seu. Portanto, o peso é... A relação está de tal maneira desequilibrada e toda a forma de construir os preços e de construir a relação com os seus fornecedores está dependente só para um lado. Portanto, se quisermos uma balança, ela não existe. Se quisermos uma justiça, ela, coitada, para além de ser cega, estava completamente, já tinha perdido um braço ou alguma coisa qualquer, não conseguia certamente aguentar o que quer que fosse. Portanto, isto é urgente, não é por uma questão de teimosia da parte dos fabricantes, que são todos muito ricos, e andam todos de Porsche e de Ferrari e não sei o quê, isso já não existe. Posso-vos garantir. É uma questão de sobrevivência. E nestas indústrias, que são indústrias, e se repararem, são indústrias de pequeno valor acrescentado, isto também é, obviamente, que é importante para alguma delas, não há como sustentar isto de forma subsidiando outras atividades. Okay? Portanto, ou há aqui alguma justiça, eu não tenho que estar a pôr o meu produto com margens de 50%, porque a isso eu sou obrigado se eu não vendo, e eu não vendo, é não vendo mesmo, não vale a pena. Se vocês forem a algumas cadeias de distribuição, vocês veem para uma ou duas marcas, as outras não vêm, porque têm capacidade para aguentar determinadas coisas por uma estrutura distributiva que até têm e conseguem aguentar. Portanto, este desequilíbrio de forças está... É que no fundo, nem sequer ajuda a própria insígnia. Certo? Ajuda a insígnia na construção e na venda de outros produtos, que acaba por ser financiados e subsidiados pelo resto da indústria, pelo resto da indústria alimentar, que é o nosso caso.
Muito obrigado. Vamos passar agora às sessões dos grupos parlamentares. Paulo Ribeiro, por parte do PSD.
Boa tarde e cumprimentar a direção da APM e de colocar aqui algumas questões, até porque falaram aqui do crescimento de volume de vendas em volume, mas depois o decréscimo em valor. Isto seguramente que também não será alheio, por exemplo, às próprias marcas brancas e tudo o que é gerado à volta. E a primeira questão que lhes colocava era precisamente esta, porque efetivamente vocês fizeram, aliás, como as entidades que nós temos ouvido, associações vossas congéneres ou mais ligadas diretamente à produção, o diagnóstico no fundo está feito. Aqui o que agora precisamos é de auscultar os operadores, no sentido de construirmos aqui, se for possível, uma solução que ajuda a resolver este problema, porque efetivamente eu acho que não haverá dúvidas que há um desequilíbrio crescente entre o que é a grande distribuição e o que são, neste caso, a indústria transformadora. Penso que se pode tratar a vossa associação não na transformadora, naquela perspectiva que nós estamos habituados, mas não deixa de ser a indústria transformadora, porque produtores propriamente disto, felizmente, ainda é um produto que vai brotando da nascente e precisa, no fundo, só de ser transformado, entre aspas, de uma outra forma. Mas a questão aqui era saber o que é que era necessário aqui fazer para equilibrar, na vossa ótica, essa situação. Já falaram, por exemplo, nos códigos de boas práticas, que, por exemplo, a produção, propriamente dito, nem nunca chegou aí, porque tinha logo a noção que não tinha, porque o desequilíbrio era tão grande que não valia a pena haver um código de boas práticas. Na parte da indústria transformadora chegou a haver, e o Sr. Secretário-Geral falou aí bem dessa situação. O que é que em termos legislativos pode... não queremos aqui balizar de tal forma o mercado que ponhamos um mercado dirigido e sem qualquer liberdade negocial das partes, mas pronto, há um mínimo, porque lá está, como o desequilíbrio é tão grande... Se nós deixarmos completamente o mercado a funcionar, acaba por não haver liberdade no mercado, porque há uma parte que vai lá que, usando se calhar uma expressão mais ao agrado do meu colega Agostinho Lopes, oprime a outra parte, porque de facto pode acontecer. Portanto, a questão aqui era, que solução é que vocês veem aqui? Será nos prazos de pagamento? Será nos tipos de contratos, regular o tipo de contratos? Terá a ver mais com a questão da transparência de preços e na formação desses preços e termos essa noção, nós consumidores, dessas situações? Será também, por exemplo, regular, eventualmente restringir um pouco mais, a questão das marcas brancas? Porque uma coisa é certa, e eu aqui falo como consumidor, não sou propriamente um grande consumidor de marcas brancas, mas por acaso no setor das águas é aquele que eu nunca consumi uma marca branca. Mas por acaso noto que é daqueles setores onde se nota um crescimento da marca branca. Noto as pessoas no supermercado, nas compras, na exposição, noto que há uma... Não se via tanto antes. E noto mais a falta também de algumas marcas que ciclicamente vão desaparecendo da... Se calhar não noto tanto noutros produtos porque já se banalizou. Neste noto mais. E portanto isto também terá alguma razão de ser. E depois tinha aqui mais uma questão. Pronto, tem a ver com esta questão da transparência dos preços e da necessidade, no fundo, de dar esta informação aos consumidores e haver, por exemplo, o consumidor propriamente dito, o que há bocado um de vocês disseram, nós no fundo, quando muitas vezes se sentam à mesa para negociar, têm meramente contratos de adesão. É como quando nós vamos negociar um seguro ou assinamos tudo com as letras grandes e com as letras pequenas, ou então vamos contratar o seguro a outro sítio. No fundo é o que se passa aqui. Há regras, por exemplo, no direito, as chamadas cláusulas contratuais gerais para uma série de situações que protegem o consumidor, o menos desprotegido. Aqui não há. Portanto, era isso, era aqui. Lembrei-me, por acaso, agora da questão das cláusulas contratuais gerais, porque mexe nestas situações em muitas relações contratuais, mais ao nível do direito às obrigações. Portanto, era aqui um bocado sobre isto, porque aquilo que nos interessa, eu acho que o diagnóstico até se calhar já está feito há muito tempo. O que se calhar agora interessa é agirmos. E, de facto, nem que seja cirurgicamente impedir aquilo que, se deixarmos a pedra continuar, aliás, a roda continuar a rolar, inesoravelmente vai acabar como nós não queremos que acabe. Portanto, eram estas as questões que vos queria deixar. Muito obrigado.
As marcas de distribuição no nosso setor são os 53%, que eu referi quase 60%, e quando eu referi há bocadinho aqueles números até 2011, portanto, não estão afetados, que é pela alteração do IVA. Portanto, de facto, volume aumentou 11%, valor menos 27%, e tem a ver unicamente com a questão das marcas da distribuição. Referi também que destas 30 empresas que nós representamos, que, como eu disse, é 90% daquilo das águas engarrafadas em Portugal, tirando o caso duas ou três empresas, são monoproduto. O que é que isto quer dizer? Só vendem águas. Porque, de facto, há empresas da dimensão da Sociedade Central de Cerveja, que eu represento, ou da Unicef, têm um portfólio mais alargado e onde o posicionamento com as grandes superfícies é diferente em termos negocial. Pode ser mais facilitado por ter mais produtos de presença. Agora, a maioria das empresas, por exemplo, falar de 27, 26, são monoproduto. Portanto, totalmente dependentes na tal perspectiva do contrato de adesão. Portanto, essas empresas não têm flexibilidade nenhuma. Portanto, nós, essencialmente, as grandes empresas, que é o nosso caso, são empresas que têm outra facilidade em termos de negociação. Mas para lhe responder e para lhe dar um estou hoje, Francisco, quer completar?
Sim, por favor.
Cadê? Ou as perguntas todas?
Deputado Cristinho Lopes, PCP.
Obrigado, Sr. Coordenador. Eu começava por saudar os representantes da APIAN e dizer-lhes que, naturalmente, nós estamos perante uma situação de flagrante, os adjetivos todos serão curtos, desigualdade negocial entre as partes. É um problema que se arrasta há muito. Mas é uma desigualdade negocial que foi construída. Foi construída pela toda a legislação que permitiu esta expansão, que permitiu até a concentração e pelas próprias leis da concorrência, que, apesar da alteração que foi feita, continuam sem responder a algumas das questões centrais, nomeadamente a existência de posições dominantes coletivas e abuso de dependência económica que vão continuar a ser permitidas, apesar da alteração que foi feita. Mas eu gostaria de vos colocar um conjunto de questões muito ligadas, aliás, com um problema que vocês já abordaram, e concretamente as marcas da distribuição, que eu julgo que é claramente uma questão onde é menos clara as formas de intervir e de regular. Há sempre uma posição extrema, que seria proibi-las, mas entre o proibi-las e permitir a atual situação, há aqui um leque muito grande de soluções que tinha interesse percebermos, na vossa opinião, qual a resposta. Mas gostaria ainda de conhecer melhor, não é propriamente um dos setores que melhor conheça, e gostaria de perceber. As marcas de distribuidor, neste momento, neste setor, vocês referem que são portuguesas, mas eu perguntava-vos uma coisa, se têm uma ideia deste volume de marcas da distribuição, deste volume que a distribuição distribui como marca própria, que parte corresponde a empresas de águas das próprias distribuição e que parte corresponde a marcas bancas produzidas por empresas vossas, porque é uma evidência a existência dessas duas situações, nas águas e em muitos outros produtos. Uma outra questão diz respeito ao problema da existência ou não de cópias parasitárias neste setor. Isto é, cópias, marcas do distribuidor, cujo formato, garrafa, rótulo, etc., etc., se aproximam muito de marcas, algumas das marcas, digamos assim, com maior mercado e tradicionalmente com uma grande influência e importância no nosso mercado. Depois, uma outra ideia, suscita uma referência que foi feita, se neste setor é também significativa o diferencial, se nos podem dar alguma ideia, do diferencial entre o preço da marca branca e a marca de distribuidor, de empresa, de fabricante. Mesmo se há aqui claramente qualidades, nós temos diversidade, um leque diverso de águas com preços bastante distintos, mas há alguma ideia deste diferencial? E se têm neste quadro, até daquilo que referiram, que é claramente uma técnica bem presente, de usar a água e outros produtos como chamariz para outras, para o resto que lá está. Se há situações vossas conhecidas de vendas com prejuízo, aquilo que vocês podem considerar vendas com prejuízo. E se face a essa existência de vendas com prejuízo, se alguma vez a associação apresentou alguma queixa à autoridade da concorrência e qual o resultado dessa queixa? Obrigado, Sr. Governador.
Muito obrigado, deputado Cristinho Lopes. Mais intervenções? Vou passar a palavra. Eu, antes de passar a palavra, também só aproveitar aqui também e poder aqui pedir só um esclarecimento e se me podem tirar uma dúvida. Eu tenho ouvido informalmente um conjunto de produtores, e são produtores nacionais, a maior parte deles produtos agrícolas e hortícolas, que existe uma prática recorrente na grande distribuição, que é as alterações contratuais informais a meio termo, ou seja, chega-se a julho e acha-se que deve-se alterar o contrato e com retroativos ao princípio do ano. O que eles me dizem é, pá, exigirem-me um rapel em janeiro e eu fazer as contas e aceitar e dizer que está tudo bem e avançar, é diferente que depois porem mais 5% em julho e dizer assim, ou aceitas ou então acabou-se. O que eu pergunto, e como todos já concluímos aqui, é ouvimos que a autorregulação é difícil contemplar estes casos, como é que querem legislação, querem fiscalização, podemos realmente atenuar estas situações e arranjar uma forma de as resolver?
Eu vou responder aqui algumas questões e depois passarei aqui a questões mais de preços e de transparência de preços e diferenciais entre as marcas da distribuição e as marcas de produtor. Mas respondendo aqui ao Sr. Deputado Paulo Ribeiro, e pergunta aqui o que é que podemos fazer, basicamente, não é? Depois do diagnóstico que está feito, o que é que podemos fazer? Eu já me pronunciei relativamente à questão do Código de Boas Práticas. A mim parece-me que o Código das Boas Práticas não funcionou em boa parte, e estou a falar do Código da CIP com a APED, que nós subscrevemos. Nós, enquanto associação, também estivemos nesse âmbito, representados pela CIP. É verdade que não somos realmente industriais no sentido da palavra, porque não transformamos produtos, enfim, mas levamos um produto natural ao consumidor, mas tirando essa nuance, somos industriais e de facto nós não, esse código não funcionou, esse código de boas práticas não funcionou porque as empresas não reportavam as suas queixas para lá, tinham medo das retaliações que eram feitas pela grande distribuição. E eu como fiz parte dessa comissão de acompanhamento desse código, eu via-me aflito para arranjar queixas. Como eu não estou em nenhuma empresa, não apareciam queixas, quer dizer, de facto, e isso matou logo à cabeça. As empresas simplesmente têm medo das retaliações que a grande distribuição fazia e continua a fazer. Portanto, não funcionou. E não sei se funcionará, eventualmente, com num quadro diferente, com um provedor, com, não sei, talvez, não, sinceramente, nunca refleti muito sobre isso, mas acho que isso também só deve ser pensado a sério depois de saber o que é que vamos, ou o que é que o poder político está interessado em fazer em termos de regulação. Porque nós consideramos que a regulação, apesar de tudo, aqui pode ser um instrumento muito interessante, não digo salvador da pátria, mas um instrumento muito interessante. Falou em prazos de pagamento. Eu acho que os prazos de pagamento é sempre interessante regular, embora eu tenha dúvidas, não é esse o nosso problema principal. O nosso problema principal não é esse. O nosso problema principal, eu acho que está naquilo que a grande distribuição vai fazendo como práticas discriminatórias. Práticas individuais discriminatórias. E, portanto, trata de uma maneira as suas marcas de distribuição, e já agora aproveito para responder ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, para dizer que não, a grande distribuição não tem neste setor diretamente nenhum produtor de águas, não tem, contrata produtores de águas que podem produzir para a cadeia A, B, C ou D, mas que também estão numa situação de crescente dependência e de grau de dependência muitíssimo elevado e muitíssimo preocupante. Há empresas neste setor que podem fechar de um dia para o outro se, por isso, simplesmente, a grande distribuição resolver cortar aquele fornecimento. E depois disso aí leva depois a um outro conjunto de práticas muito pouco coisa, que é de uma guerra entre esse segmento de produtores para se aguentarem, para sobreviverem e para conseguirem manter aqueles contratos, aceitando todas as condições e todos os preços que são impostos. E, portanto, isto é altamente preocupante. E num setor que 99%, como o mundo já disse, são empresas portuguesas. Portanto, há empresas portuguesas, neste momento, que estão em alto risco por causa desta situação. Eu acho que aquela legislação, o Decreto-Lei 370-93, se for bem pensado, revisto, poderá trazer ali algum quadro interessante, porque ele tem já uma proibição de práticas discriminatórias para as empresas fornecedoras e para os seus clientes. Uma empresa deste setor não pode discriminar as condições que estabelece relativamente aos seus clientes, sob pena de estar sujeita a sanções no âmbito deste decreto-lei. O mesmo não acontece relativamente à grande distribuição e aos seus fornecedores. Eles podem fazer o que quiserem. Não têm qualquer limite. E, portanto, era muito importante pensar que este quadro legislativo pudesse também ser aplicado. Eu não tenho aqui a solução jurídica em cima da mesa para apresentar, mas sei que a Centromarca, a FIPA e a CIP trabalharam tecnicamente estas soluções técnicas e poderão eventualmente ter aqui contributos muito interessantes. E nós subscrevemos totalmente. Nós subscrevemos totalmente. E, portanto, eu acho que referiu também que havia, de facto, um problema com as segundas e terceiras marcas. Há, efetivamente, um problema. Quer dizer, estamos cada vez mais num setor em que há marcas líderes. É verdade que isto também tem alguns segmentos, não é? E marcas de distribuição, e depois não há segundas e terceiras marcas. Referiram que, de facto, isto está a acontecer um pouco por toda a indústria e é muito preocupante, até para o próprio consumidor, que deixa de ter opções de escolha interessantes. E, portanto, agora há aqui a questão dos preços, transparência de preços, das diferenças de preços, deixo aqui para o outro.
Bom, só para responder ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, a diferença entre MDDs, entre marcas de fabricante e as marcas próprias, é de 1 para 3. Então, se uma marca de fabricante é vendida a 1 euro, uma marca de distribuição está a ser vendida a 0,33 ou qualquer coisa. Isso não é um problema. O problema é que ela está a ser vendida com prejuízo.
Eu volto a dizer, o problema que aqui temos para a indústria, mesmo aqueles que fornecem a marca de, as marcas de distribuição, é que a distribuição depois vende com prejuízo, não coloca nenhuma margem sobre o seu produto. Portanto, não é normal, é uma concorrência desleal, portanto é impossível, porque ninguém aguenta. Aliás, o pequeno comércio não tem acesso a esse tipo de produto. Ninguém vai fazer uma marca de distribuição para a mercearia aqui do Sr. Joaquim, que até é uma pessoa simpática, de certeza absoluta, mas vos garanto, não vos dou muito mais do que um mês ou dois para que haja mais dois desempregados no país. Portanto, não é simpático, de certeza absoluta. Isto continua a existir. Portanto, o problema maior, não estamos a falar de qualidade, não estamos a falar de embalagem, não estamos a falar em nada disso. Estamos a falar de uma prática, que é uma prática abusiva, por parte da distribuição. E, de novo, se quiserem ir investigar, podem investigar a fundo, porque quando nós olhamos principalmente para empresas da distribuição que têm a sua distribuição centralizada, eles nem sequer incluem o custo de trazer o produto do seu armazém centralizado para a loja. E na água, deve imaginar, a água pesa. A água é um produto que é difícil de transportar pelo seu peso, portanto um caminhão de água não leva muita água, não é? Porque a água pesa. Não devia pesar, mas pesa. Ainda ninguém inventou uma água que se pudesse juntar água e depois tínhamos água em pó, não é? Ainda não. Isso servia para outras coisas quaisquer. Portanto, para nós, e francamente, a grande preocupação é esta falta de controle e este laissez-faire, laissez-passer, que se verifica, não é só na água. Dou-vos exemplos vários de variadíssimos produtos que estão a financiar, e eu aqui estou muito, muito do seu lado, um comércio que é ávido de cotas de mercado, de publicidade, de mostrar que eles é que são os líderes e de mostrar que eles é que são fantásticos e que tudo o resto não... E a qualquer custo. E já agora, só um parênteses, é óbvio que aquela ação que foi feita há bem pouco tempo, de 50% em todos os produtos, 90% dos produtos que lá estão, aliás, basta verem o que é os frescos, estamos a falar de carne e peixe, etc., não suporta de maneira nenhuma um desconto de 50%. Não vale a pena. Portanto, agora, qual é o outro problema que existe? Muitas vezes, eu não sei se a legislação permite ou não, eu não percebo nada disso, felizmente, não sou advogado, estou longe disso, muitas vezes olha-se para a categoria no seu conjunto e, portanto, eu, se tiver a minha categoria de águas, posso vender a minha marca própria a perder dinheiro, vendo as marcas dos fabricantes a ganhar dinheiro, portanto, a minha categoria não está a perder dinheiro, eu não estou a fazer dumping. Isto é giro, não é? Até tem graça, mas convenhamos que, no fim, não tem absolutamente graça nenhuma. Respondendo à sua pergunta, alterações a meio do ano, há clientes que chegam ao fim do ano, fazem uma ação em que dizem, eu vou investir 1 milhão de euros num determinado produto para construir tráfego. Estamos no Natal, estamos no fim do ano, as minhas vendas estão mal, portanto, eu vou investir. Telefono ao fornecedor, o fornecedor diz, eu não quero entrar nessa promoção, ele desliga o telefone, está bem, faz a promoção, depois envia a nota dele. E estamos a falar de valores, chega a 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de euros. Não estamos a falar propriamente de 2 mil euros, 1 mil euros, ou o que quer que seja. Okay? Também há práticas, é verdade, de que envia uma nota de débito a ver se pega. Tipo níveis de serviço de não sei o quê. Depois uma pessoa tem que ir ver. E é impossível. Aquilo é uma armadilha completa e total. Não se aceita a nota de débito. Não aceitas a nota de débito, o produto X sai de linha. É imediatamente a reação. Portanto, o desequilíbrio neste momento é total e completo. Isto já teve melhor, francamente, para aí há coisa de 3 ou 4 ou 5 anos. A relação estava muito melhor. Em momentos destes, isto é o descalabro total e completo. Agora, se é nova legislação, se é práticas não sei o quê, se é andarmos aos tiros uns aos outros, ou o que seja, francamente, não sei, não consigo responder a uma coisa dessas. Agora, não é receio, essa história do receio de retaliação não existe, é a mesma retaliação, não é receio. É retaliação. Você não vende mesmo a partir dali. Não há conversas, pura e simplesmente. Aliás, é fácil. Não é fácil. É difícil para vocês chegarem a um ponto de venda e repararem que não existem lá marcas líderes. Quando uma marca líder não está presente num determinado ponto de venda, não é propriamente porque a marca líder deixou de prestar ou que está em ruptura. É porque alguma coisa se passa e isso acontece. Portanto, não se vende. Ponto. Final, parágrafo de solução. E para empresas que têm algum portfólio, isto aguenta-se. Empresas mais pequenas, e reparem, o nosso parque não é só de empresas grandes, não é? Há muita pequena... Exatamente, exatamente.
Não deixa de ser interessante que a ação de 1 de maio, a ação de uma insígnia, e neste momento temos indicadores nesse sentido, que são públicos já, já foram publicados num jornal, pelo menos eu já li, para além de beneficiar essa insígnia em termos de cota, paradoxalmente veio beneficiar significativamente o concorrente, ao contrário do que se pensava. Portanto, as duas, a tal questão da concentração, foi reforçada com uma ação de 50% de maio, em detrimento dos mais pequenos. Portanto, foi as duas insígnias maiores que saíram reforçadas com a ação do 1 de maio. O que não deixa de ser um tanto quanto paradoxal. Mas são os indicadores aqui, são indicadores de entidades idóneas que fizeram esses resultados.
Aliás, só para reforçar isto, se tentarem saber... E conseguem certeza absoluta. Qual foi o resultado que teve o Pingo Doce no primeiro semestre deste ano? Vão perceber qual foi o impacto. E vos garanto que ninguém, a nível da distribuição, a não ser a Sonae, tem capacidade para fazer igual. Foi brutal. A quebra, o prejuízo do Pingo Doce foi brutal naquela ação. Estamos a falar em mais de 20 milhões de euros. Eu não posso ser o número certo, porque seria chato.
Era só uma questão.
Não pode. Não,
só uma questão
não.
Que tinha colocado. Se houve ou não houve alguma queixa à autoridade da concorrência?
Formalmente, parte da associação não houve. Não houve. Mas foram-nos reportadas algumas situações de alguns associados que se queixavam de.
Reportadas
à associação, mas depois nunca houve suporte documental para apresentar à ASAI. Nós. A associação chegou-nos a informação de que, efetivamente, de alguns operadores, de algumas empresas, que havia vendas com prejuízo. Mas a associação também, de uma forma responsável, disse, não, nós só vamos à ASAI se tivermos suporte documental. E isso nunca nos chegou. E portanto,
a ASAI nunca tomou nenhuma
atitude. Em relação ao nosso setor, que tínhamos conhecimento, não. Se temos conhecimento em relação a outros setores, recentemente o leite, sei que fizeram.
Não sei se há mais alguma questão da parte do professor.
Isto não pode ser considerado publicidade, aquilo que o Pingo Doce fez.
Não, eu comentava que o impacto, se abstemos, a notoriedade da marca, o tempo que ocupou em televisão teve, se pudéssemos quantificar o valor para a publicidade, as pessoas não gostariam de leitura mais, porque o facto teve um impacto, teve espaço nos jornais só comparado aos EDP.
Certo. Mas uma coisa é algo que está orçamentado. E isto é algo que não estava orçamentado. Portanto, isto foi uma reação, por isso simples, para dizer assim, eu quero ganhar a cota de mercado neste momento. Mais nada. Mas é diferente. Mas são coisas diferentes, porque a prática da publicidade é uma coisa completamente diferente. Tem ou não tem impacto. Esta é uma concorrência completamente desleal. O homem da esquina não consegue fazer 50% de desconto em todos os seus produtos. Pode fazer pontualmente na banana.
Sim.
No máximo das hipóteses. Estamos e se fizer na banana, não vai poder fazer no peixe.
Pá,
senhor. Bom, resta-nos agradecer à APM, às vossas pessoas, pedir também, se tiverem informação adicional, que nos façam chegar, porque complementa este relatório futuro e, portanto, é importante que saiam daqui realmente informações que sustentem as pessoas depois dos grupos parlamentares. Portanto, tudo o que nos possam fazer chegar, entretanto, agradecemos.
Nós também queríamos agradecer esta oportunidade, deixar-lhe um morando e uma brochura da associação para melhores esclarecimentos.
Pode distribuir.
Não, não precisamos.
Não sei se chega para todos.